queria dar então início à nossa audiência. Agradecer a vossa presença na 12ª Comissão e dizer-vos que esta reunião foi dada a conhecer a todos os deputados da Comissão, no entanto, dada a estar a ocorrer ao mesmo tempo várias reuniões na Assembleia de vários grupos de trabalho, os deputados, conforme vão terminando, alguns demonstraram a disponibilidade de ainda passar por aqui para poderem ouvir. De qualquer forma, temos a representação do PS, o seu deputado João Torres, que fez questão de estar presente. Esta audiência será uma exposição inicial de 10 minutos que vocês agora, não sei como é que querem fazer, mas está à vossa liberdade a tomada de palavra por qualquer um dos elementos presentes nesta comissão, e depois os grupos parlamentares terão 3 minutos para expressar ou questionarem sobre alguma situação que suscitar no decorrer desta audiência, e para encerramento terão novamente 10 minutos à vossa disposição. Eu dava a palavra então ao grupo de empresários ligados ao setor de conservação e restauro.
Nós é que agradecemos a disponibilidade e o modo como fomos recebidos na 12ª Comissão de Cultura. Estamos aqui 4 empresários do setor da conservação e restauro, mas vimos um pouco em representação de um grupo que começa a perceber que existem alguns problemas num setor de trabalho que é relativamente recente. A conservação e restauro, aos olhos do que atualmente é tido como ético, e o modo como a conservação e restauro trabalha, é um mundo que tem 20, 30 anos. O conservador-restaurador é uma profissão que já nasceu neste século, portanto os primeiros conservadores-restauradores licenciados saíram já durante o século XXI. As próprias empresas são empresas relativamente recentes e pronto, neste contexto um bocadinho de início de atividade, denotamos, portanto, este grupo de empresas denota que existem algumas dificuldades e existe alguma falta de enquadramento e regulação que permita estruturar e enquadrar as empresas de conservação e restauro. Neste sentido, pela primeira vez, portanto, foi possível reunir cerca de portanto, reunimos 31 empresas na Universidade de Aveiro no passado mês de fevereiro, e discutiu-se quais eram as principais problemáticas, as dificuldades, e muitas delas verifica-se que são coincidentes a todas as empresas. Como referi, é um setor relativamente pequeno. Nós contabilizamos, portanto, o que nós identificamos como empresas de conservação e restauro são empresas que têm no seu pacto social, portanto, a conservação e restauro como principal portanto, vetor de trabalho, e que tem no seu quadro de empresas ou na sua direção um conservador-restaurador. Portanto, estamos a falar de um universo de cerca de 50 empresas e estivemos representadas 31 empresas. Foram abordadas várias questões portanto, que são problemáticas à nossa atividade. E esta falta de regulação que faz com que muitas outras empresas que não estão diretamente relacionadas com este tipo de trabalho acabem por o praticar e por depois ver-se alguns resultados mais negativos que todos nós vamos observando pela comunicação social. De tempos a tempos sai uma notícia de que uma peça de arte foi danificada, que um trabalho foi mal realizado. Há muitos exemplos na comunicação social. Nós trouxemos aqui alguns exemplos que podemos mostrar, e muitas vezes isto deve-se a não haver enquadramento, não haver uma regulação para definir o que é uma empresa de conservação e restauro, e depois muitas vezes estes trabalhos de conservação e restauro serem feitos por empreiteiros, por empresas de construção civil, por papelarias. Existem casos em que portanto, entidades, por exemplo, municípios, que chegam a convidar papelarias para apresentar orçamentos para trabalhos de conservação e restauro. Portanto, há aqui um vazio de enquadramento legal para as empresas que permite, mais ou menos, que todas as empresas, sentindo um bocadinho de dificuldade na sua área de atuação, possam entrar nesta área que, felizmente, em termos de trabalho, não podemos dizer que seja uma altura. Há muito financiamento europeu, há muito dinheiro que está a ser emprego em património, e, portanto, felizmente há muito trabalho. O problema é que muito desse trabalho começa a ser mal executado e começam a surgir alguns problemas. Portanto, é um bocadinho dentro desta problemática que as empresas se reuniram e discutiram algumas soluções. Essas soluções nós queríamos partilhar, portanto, com os seus deputados e perceber se, de que forma seria possível regular e enquadrar este nosso setor de trabalho. Vou passar a palavra aqui à minha colega Teresa, que vai colocar um bocadinho, portanto, em termos de ideias e de propostas que surgiram na mesa de debate, portanto, da reunião de empresários.
Muito boa tarde. O meu nome é Teresa Silveira, eu tenho uma empresa de restauro desde o ano 2000, que ao contrário do que o Carlos disse, já existem, eu sou da pré-história, portanto, já sou formada antes do início do século XXI. E a questão que finalmente começou a fazer luz entre nós conservadores e a necessidade de regulamentação da profissão foi a partir do momento em que o setor da construção civil sofreu, obviamente, um volte-face, em que grande parte das empresas teve que se virar para a reabilitação, onde finalmente Portugal percebeu qual era o papel que tinha a nível de turismo e o impacto que começou a ter, também devido muito à conjuntura internacional. Isso fez com que, finalmente, o poder político e económico percebesse, ok, nós temos aqui uma fonte de possibilidade de rendimento, de chamar pessoas, portanto, cá este lado também que está ligado à parte da conservação. Porque nós, quando um turista vem receber, vem ver um país, vem ver a sua cultura, vem ver o seu património móvel, imóvel, gastronómico, não é? Portanto, e Portugal é uma referência mundial neste momento. Nós somos uma especialidade como é a engenharia e a arquitetura. O que tem acontecido nestes anos é que somos normalmente o último da escala. Portanto, nós temos empresas de conservação que a profissão está legislada, porque em tempo foi necessário, no Estado, e portanto há uma carreira técnica e sobem os técnicos pela sua formação, mas no privado não. Portanto, ao fim e ao cabo, é como se tivessem aqui 4 empresários ilegais, porque o setor da conservação e restauro não existe como tal e só poderá existir com a regulamentação e a definição de uma profissão. É muito chato um conservador que termina o seu estudo superior, vai às finanças pedir um código e não existe. É muito complicado vermos a revisão 3 do CAI e continuarmos a ter, por exemplo, o restauro de órgãos junto a frigoríficos. Portanto, temos, porque estão fases todas separadas, o património móvel para um lado, o artista do outro, e portanto temos equipamentos, não temos nada que nos diga assim, sim, nós queremos contratar um conservador restaurador, ele está perfeitamente reconhecido quem é, o que é que faz, que formação tem que ter. E portanto o que nós queremos é ser reconhecido como uma especialidade, como um especialista. Eu tive o privilégio de restaurar as fachadas desta casa e portanto não foi uma empresa de construção civil, nós viemos com o construtor, mas a própria Assembleia exigiu que fosse uma empresa da especialidade. E, portanto, se esta casa assim o exige, nós exigimos a esta casa que nos ajude com o poder político. Só a partir do poder político é que nós chegamos à parte fiscal. Nós, sem a vossa ajuda, não conseguiremos ser ouvidos, não querem saber, nem o Ministério da Cultura, nesta fase. A tutela não tem poder legislativo, portanto, não pode fazer alterações, todos cumprimos a lei. Nós vamos a um concurso de património de igual forma com qualquer outra entidade, empresa, que tenha o mesmo CAI de atividade. E é só pedir. O alvará do património construído é só pedir. Não é normal que uma obra tenha como diretor de obra um engenheiro numa área da conservação e restauro. Seria muito triste que eu, como conservadora, fosse fazer, não é, direção de obra de uma obra de engenharia. Não faz sentido. E o que nós precisamos é essa clarificação. E precisamos do apoio político. Precisamos que alguém nos diga assim, sim, que está, não é? A nossa Constituição faz referência à capacidade e à responsabilidade que o Estado tem para a preservação do património e deixar gerações vindouras. Eu fiz este trabalho, há colegas que lidamos com o património nacional, somos visitados por isso, fazemos a economia a rodar. E, portanto, nós precisamos de, finalmente agora que sentimos que nós finalmente conseguimos começar a entender-nos entre nós, porque também não tem sido um processo fácil, que tenhamos este apoio, este, que eu sinta que dizemos, não, Teresa, tu ao fim de 20 anos vais agora ter a tua situação resolvida para não ser confundida com uma artista. É um trabalho bonito, mas é um trabalho técnico, é um trabalho específico, com formação superior. E, portanto, nós precisamos de finalmente nos ver enquadrados, regulamentados. Não queremos tirar o papel de ninguém, mas estamos um bocadinho cansados de sermos atropelados por quem não tem que ser.
E não é dar.
E pronto, basicamente é a nossa luta. Vai ser o nosso desafio para 2017 e contamos com os senhores deputados para poder passar essa situação.
Só fazer aqui uma chega. Nas reuniões que tivemos informais com alguns partidos, foi-nos pedido que trouxéssemos uma referência do que já existe. Portanto, não seria preciso inventar nada, e de facto não é. Basta ir ao exemplo de Itália, ver o que se passa em Itália, e eles têm os códigos de atividades praticamente iguais aos nossos, mas depois existe um que é o 90030, que está repartido em mais três subcategorias, e uma delas é a atividade de conservação e restauro de obras de arte. Portanto, praticamente o trabalho que existe em Itália é o trabalho que nós gostaríamos de rever aqui. No caso dos alvarás, portanto, da construção, como estava a falar a colega Teresa, existe, como nós temos cá, o alvará para restauro e manutenção de bens imóveis, portanto, um alvará que está inserido na categoria da construção civil, mas depois tem um outro alvará, que é o trabalho de restauro de superfícies decorativas em bens imóveis e bens culturais móveis de interesse histórico, artístico e arqueológico, portanto, que inclui todo o restante património, para além dos monumentos e dos bens imóveis. Portanto, nós em Itália temos um exemplo com alguns pormenores que poderão não se enquadrar no nosso exemplo do nosso país, mas temos um exemplo de como as coisas estão bem regulamentadas.
Não sei se mais alguém quer usar a palavra.
Só queria, em termos de curiosidade, vocês terem noção que é tão importante a área do património, como nós estamos aqui nesta sala e temos ali aquela imagem. Nós não temos uma imagem de mais nada, nós temos ali uma imagem de um teto em estuque. É só isso.
Sr. Nelson, não sei se quer também intervir. Só...
Bem, eu não, as questões técnicas já foram agora debruçadas. Era, no fundo, reforçar a sensibilidade para este tema, porque nós, de facto, conforme a colega Teresa e também o Carlos referenciaram, ajudamos a desenvolver a economia com todo o potencial que agora que todos os dias passa na comunicação social. É um benefício para toda a gente, para o país, e através de pequeninas alterações conseguiremos, de facto, ajudar não só o património, que é o primeiro foco, mas também todas as empresas do setor, que parece que não, mas é um setor que emprega muita gente, desenvolve muitos recursos, está diretamente influenciado com o turismo, mesmo a parte da reabilitação, todo um conjunto de outras atividades, de indústrias e tudo, que de facto fazem sentido, sobretudo neste momento em que há uma aposta muito clara em Portugal a todo o sentido de património, seja gastronómico, seja cultural, seja musical, seja o que for, faz todo o sentido. E no fundo era também evitar danos, conforme se viu ainda agora, uma notícia recentemente agora, há dois dias no Público, de danos quase irreparáveis no património, como foi agora publicitado e partilhado pela comunicação social. Portanto, é evitar isto, melhorando pequenas alterações que podem fazer toda a diferença para o futuro. Muito obrigado.
Ok, muito obrigado. Agradecer as exposições e dar a palavra então ao deputado João Torres.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, gostava de cumprimentar o grupo de empresários ligados ao setor da conservação e do restauro, que hoje recebemos nesta reunião da 12ª Comissão. Quero deixar duas notas muito preambulares antes de partilhar convosco algumas considerações, agradecendo naturalmente o vosso esforço de sensibilização e demonstrando em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista toda a disponibilidade para podermos prolongar ou aprofundar este diálogo, quer em sede de comissão, quer especificamente numa relação direta que pode ser estabelecida com o Grupo Parlamentar do PS. E as duas notas preambulares muito breves prendem-se com o seguinte: em primeiro lugar, eu tenho de confessar, e penso que não me fica mal, muito pelo contrário, eu não tenho por hábito acompanhar os assuntos de cultura na 12ª Comissão. É uma comissão muito eclética, vai, isto é, desde a cultura à comunicação, à juventude e ao desporto, mas tenho naturalmente preocupações, como todos os cidadãos devem ter, e neste caso também como deputado da Assembleia da República, sobre o conjunto de preocupações que aqui nos trouxeram e que me parece ser muito válido. E daqui passaria para uma segunda nota preambular, que é de, por mera curiosidade, mas enfim, penso ser a minha obrigação transmiti-lo, eu sou engenheiro civil de formação, trabalhei como diretor técnico de obra e, portanto, compreendo e acompanho justamente muitas das preocupações que aqui partilharam connosco. Não estou aqui, naturalmente, nem devo utilizar esse argumento, mas enfim, devo dizer-vos que compreendo em profundidade, pelo facto de eu estar envolvido, apesar de não durante muito tempo, em obras de reabilitação, compreendo justamente aquilo que partilharam com esta comissão e quero dizer-vos que acompanho na generalidade tudo aquilo que partilharam connosco. De facto, quando nós olhamos hoje para a realidade do nosso tecido económico na perspectiva do setor da construção civil e obras públicas, mas mesmo se assim não fosse, ainda vivemos na época em que a construção tivesse um peso como aquele que teve, designadamente nas décadas de 80 e 90, é muito importante que toda a atividade relacionada com a conservação e o restauro das obras de arte tenha o seu enquadramento específico, que vai muito para lá daqueles que são os atos de engenharia civil ou os atos de arquitetura, tal como nós os conhecemos. E isso parece-me da mais elementar justiça, designadamente naquilo que diz respeito ao reconhecimento da CAI, isto é, da área económica de atividade, que me parece ser, enfim, uma absoluta trivialidade de ver existir e, portanto, queria acompanhar-vos nessa reivindicação. E depois queria apenas dizer-vos, até porque o meu tempo é um tempo bastante limitado, mas ainda tenho um minuto, que um país como Portugal, que é o país que, porventura, mais mundos deu ao mundo desde a Era dos Descobrimentos, que tem um legado do ponto de vista patrimonial, histórico, cultural, absolutamente inegável e, porventura, dos mais assinaláveis do ponto de vista civilizacional, não apenas do velho continente, da Europa, mas como de todo o mundo, tem a obrigação de olhar com uma atenção redobrada para as nossas obras de arte, e quando falamos de obras de arte, não no sentido de engenharia civil, mas falamos da perspectiva, falamos numa perspectiva, evidentemente, muito ampla também, em lato senso, vão desde, evidentemente, peças, fachadas, como aqui se referiu a propósito deste próprio mosteiro, do Mosteiro de São Bento, e queria dizer-vos que um país que tem estes anos de história, que procura justamente, com base no seu património natural, histórico e cultural, alavancar vastos setores da economia, designadamente o turismo, tem a obrigação de olhar para o setor da conservação e do restauro de uma outra forma. E, portanto, isso parece-me absolutamente inequívoco e certamente que esta é uma palavra que acompanha o grupo parlamentar do Partido Socialista. Uma nota final apenas para dizer que admito, mas uma vez que terão um tempo final de exposição, que esta área, e gostava de ouvir falar sobre isto também, sem querer desviar aquela que é ou aquele nosso caderno reivindicativo mais evidente, e embora admitindo que não seja uma área tão sujeita a este tipo de realidades, mas que também o será infelizmente, porque são todas, mas enfim, eu acompanho esta realidade mais proximamente na engenharia civil e na arquitetura, perguntar-vos se têm sentido um aprofundamento da precarização do vosso trabalho ao longo dos últimos anos, ou seja, embora seja um trabalho que exige uma enorme especificidade e técnica, e não serão muitos em Portugal os profissionais verdadeiramente habilitados, admito eu, enfim, a fazer este tipo de trabalhos, pelo menos com alguma certificação, habilitação, isto é, literária e prática também para o poderem fazer, de que forma têm em vista a evolução do vosso mercado de trabalho e as consequências na crise do setor da construção civil e obras públicas, que também não esgota a vossa atividade, mas enfim, é um âmbito muito relevante da vossa atividade, de que forma têm acompanhado esta evolução muito negativa, designadamente dos honorários, no setor da construção civil e das obras públicas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, entretanto, não chegaram mais nenhum deputados. Eu, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dizer-vos apenas, e não na qualidade de Presidente desta audiência, dizer-vos que ficou claro, e já tinha sido, eu tive na última reunião convosco, em nome do Grupo Parlamentar, que o que está aqui em questão é o enquadramento e a regulamentação da vossa profissão para a salvaguarda do setor e de todo o património português. Isso ficou bem claro. De qualquer forma, acho que era importante vermos esclarecidas estas questões colocadas pelo deputado João Torres e, posteriormente, tudo aquilo que foi falado hoje nesta audiência será transmitido em reunião da Comissão com todos os grupos parlamentares e todos terão acesso e poderemos, em prol destas vossas questões, tomar algumas decisões políticas que serão certamente importantes na vossa pretensão. Eu dava a palavra, então, não sei se ao Sr. Carlos Costa, quem quer passar... Ok.
Em relação às questões que, portanto, que o Sr. Deputado colocou da precariedade, é uma profissão, se calhar, com os maiores índices de precariedade. As empresas de construção de conservação e restauro, há empresas de média dimensão, temos empresas no setor com 60 trabalhadores no quadro da empresa. Temos outras empresas com familiares, microempresas, empresas familiares com 4, 5 trabalhadores, mas em termos globais a precariedade é muito grande. Em termos de formação, calcula-se que tenham sido formados 3 mil conservadores restauradores até à data, portanto mais técnico, menos técnico, mas cerca de metade acabaram por abandonar a atividade. Não sei se a Teresa, da experiência que tem
dos anos,
principalmente em relação à evolução, se tem assistido a um aumento dessa precariedade.
Portanto, eu terminei, na altura ainda não havia licenciaturas, nem bolonhas, nem pré-bolonhas, né? Portanto, eu sou da safra de 90-93, depois fiz um curso de especialização para a licenciatura e o mercado era muito minimalista nessa época. A conservação e restauro ainda era mais estranha, não é, do que é hoje. E, portanto, o que aconteceu foi o início das empresas com pessoas formadas, havia já empresas ligadas à conservação nos concursos técnicos, que era o que existia em Portugal, não é? Formado por José Figueiredo, que se tinham formado lá fora anteriormente. As empresas começam a surgir e eu penso que houve aqui, eu acho que isto tudo é tudo uma adaptação aos tempos e enquanto não somos nós... a reclamar algo que não está correto, não se tem a percepção de que o sistema não estava a funcionar para nós. Agora temos essa clara percepção que não funciona. Nós somos vistos como... Somos prestação de serviços, ao fim e ao cabo, não é? Independentemente, nós temos a mão de obra. É o nosso grosso de trabalho, é a nossa fatia de bolo de financiamento, é o nosso investimento é a mão de obra. O que é que acontece? Somos tributados como se tivéssemos uma porta de comércio aberta, uma loja. Tenha ou não tenha serviços, lá temos o nosso querido PEC, lá temos o IVA, lá temos os contratos, lá temos nada específico. A Segurança Social dá-nos o privilégio de, enfim, não de fazermos contratos por obra. E tem que ser assim, tem que se funcionar dentro destes, temos que ir tentando dentro das ferramentas legais conseguir enquadrar as pessoas. O que é que faz com que os preços estão tão esmagados hoje em dia, respondendo diretamente assim, o mercado está tão saturado de todos os outros intervenientes que vieram em procura da subsistência, não é? Na área da construção, que parou e que, portanto, se viraram para a reabilitação, aconteceu a necessidade dessas empresas também virem à procura. Obviamente, munidas do seu alvará, munidas dos seus cais, legais, e nisso estamos todos de igual forma, fez com que nós, com a mão de obra específica que se quer pagar, que se quer, né? Se eu estudei, se eu tenho 20 anos de experiência, portanto é suposto eu ter um preço superior, eu não consigo exercê-lo. Porque depois também temos as questões do Tribunal de Contas. É lançado um concurso público e à partida, dependendo das casas que se portam bem ou mal, há uma cláusula que diz, nossa, pode ser considerada normalmente baixa até 40%. E, portanto, eu estou a tentar ir a um concurso, né, de mão de obra especializada numa área específica e já sei que vou ter que ir para baixo para os 40%. Porquê? Porque a lei o permite. independentemente seja para fazer um bricolage ou fazer algo, que eu vou ter que ter equipamento, mão de obra, provavelmente consultoria externa, e portanto eu não consigo chegar lá concorrendo de igual forma com as empresas da reabilitação, que todos deverão ter o seu espaço no mercado. Não confundir com a conservação e restauro, que é uma especialidade da reabilitação. É como está na grande família, que nós estamos até a nível contratual, seguimos o contrato da Constituição Civil, porque os contratos coletivos, certo? E as nossas regras estão definidas, seguimos-las, sim senhora. Depois vem a família grande, temos a Constituição Civil e temos a reabilitação. E dentro da reabilitação temos então a engenharia, a arquitetura, a eletricidade, a conservação e restauro, as drenagens, tudo o que seja especialidades. Nós não vamos pedir alguém que faça o mesmo microstack a uma empresa de consultoria. Não é? Nós sabemos para que é que nós preparámos este edifício, para a parte sísmica, para alguém que é entendido nessa área. Não faz sentido ser de outra forma. E isso obriga-nos aqui que as empresas não consigam suportar os custos dos técnicos. Então recorre-se ao quê? O famoso recibo verde, que hoje em dia já nem sequer é compensador para o próprio nem para a empresa, porque a empresa já paga uma percentagem da segurança social se tiver mão de obra, né, externa. Mas imaginem só o que é uma pessoa, um técnico individual, ser considerado pelas finanças como uma empresa. Logo tem que ter alvará, da mesma forma que eu tenho, com o peso que a minha empresa tem que suportar todos os meses, não é? Portanto, está habilitado para um técnico sozinho ir a jogo com a minha empresa com uma carga fiscal mensal. Porquê? Porque a lei habilita, e está certo, estamos todos dentro da lei, habilita que ele possa fazer obras até 180 mil euros, que é o classe 1, na área de património. O que é que ele faz? Vai buscar os colegas, avulso, e ganham certamente o trabalho. Estamos neste paradigma, mas eles, o que é que podemos dizer ao técnico? Ele está correto, ele está dentro da lei. É correto eticamente, isto é concorrência saudável? Não é, claramente que não. Poderemos ir fazer frente a uma empresa que está estabelecida na área da reabilitação, da engenharia, não é? Que tem um suporte financeiro, que tem um suporte técnico, um suporte jurídico, que também lutamos com essas questões de apoio jurídico, temos de estar ligados às associações, não podemos ter, não é? Nós somos quase, quando telefonam para a empresa, com relações públicas, é para aqui, com a parte da coisa, é para aqui, parece aquela da Olívia Patroa e da Olívia Empregada, percebe? E somos microempresa e conseguimos fazer muita coisa, mas não conseguimos, obviamente, alterar a lei. E eu penso que é com o decorrer do tempo que tem vindo a acontecer a necessidade dessa situação, e até nós, como dizia, só agora sentimos, de facto, um aperto. Há trabalho, mas é muito trabalho de reabilitação. Lisboa está ao rubro, o Porto está ao rubro, mas Lisboa está, de facto, ao rubro. E o mail está sempre a receber, não é? Mas nós vamos ver os projetos. Isto vem tudo de base, não é? Portanto, não é um projeto. É, mas considera... Ai, não se esqueçam da pedra, eu sou mais do edificado, não é? Não se esqueçam da pedra. Há uma certa proteção aos meus colegas de quem trabalha em pintura decorativa, tirando a outra senhora em Espanha. Aqui ainda não chegámos a esse ponto, não é? De fazer lá uns estragos, ou na pintura mural, de cavalete... uma escultura. Agora, eu que trabalho no edificado, que trabalho com pedra, eu tenho concorrência de todas as empresas da reabilitação, da construção e até a panificadora, se for preciso. E isso é que precisamos de, então, é património, é, independentemente do material, sim. Para quê? Para quando eu vejo ali uma lei, uma coisa assim, olha ali a profissão deste senhor, está escrito. Um conservador e restaurador é este senhor, esta senhora, com esta habilitação, a trabalhar desta forma, para fazer isto é preciso. Claro que há muito património que não está classificado, é correto. Tem que haver espaço para muita gente, certo. O classificado e o envio de classificação tem que ser tratado de forma diferente. Pronto, essas são as nossas exigências de...
Só para terem uma ideia, nós acompanhamos... os concursos públicos que vão saindo em termos de trabalho de conservação e restauro. Este ano, eu ainda não vi um concurso público de um serviço de conservação e restauro entregue a uma empresa de conservação e restauro. Portanto, são sempre empresas de construção civil que estão a pegar nos trabalhos. Porquê? Porque as empresas de conservação e restauro têm trabalho e os preços fazem-se um bocadinho dentro deste panorama que a Teresa disse, quer dizer, temos o quadro técnico, os preços são aqueles justos e as obras estão a ir todas para a construção civil. Portanto, há muito monumento classificado, neste momento está a ser restaurado por empresas de construção civil.
Eu agradecia então as exposições aqui feitas. Entretanto, há uma questão que há pouco não fiz referência, que é, como estamos a falar aqui da questão da regulamentação da profissão, nós estamos no âmbito da 12ª Comissão, que tem a ver com o património, com a cultura. Sendo esta uma questão de regulamentação do enquadramento do Código de Atividade, eu vou pedir aos serviços para fazerem chegar a vossa pretensão à 10ª Comissão, no sentido de eventualmente também agendar, se entenderem, uma audiência, porque terá que ser, se algo a nível legislativo de enquadramento de profissão, terá que passar pela 10ª Comissão e não pela 12ª. E vamos fazer essa informação para depois, entretanto, chegar alguma informação. Está bem? E mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado.